Presente.
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 Com você, o programa Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. Eu sou a Laís Costa Marques, jornalista aqui da rádio, e hoje estou na apresentação desse programa, que tem por objetivo dar voz e visibilidade a mulheres e as suas histórias que atravessam a experiência. E é ótimo contar com a sua audiência na Rádio Assembleia, pelo 89.5 FM, e pela TV Assembleia, no canal 30.1 aqui em Cuiabá e no canal 9.2 no interior. A partir da próxima semana, você também pode acompanhar este episódio no Spotify e no YouTube. Para conferir as fotos e toda a nossa programação, siga no Instagram no @RadioAssembleiaFM. Ative o sininho e acompanhe tudo. E hoje recebemos aqui ela, que é cuiabana, cineasta, arte educadora, graduada em comunicação e mestre em estudos de cultura contemporânea pela UFMT. Atua há mais de 10 anos no audiovisual mato-grossense e também é empresária do setor, né, de cinema e audiovisual. Ju, muito obrigada pela sua presença. Se apresente pra gente.
Oi, Laís, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo. Então, eu sou a Juliana Segovia, eu gosto de falar do meu sobrenome porque temos várias Julianas no setor, né, na área do audiovisual. E aí o sobrenome acaba dando essa diferenciada. E como você disse, eu estou nesse percurso do audiovisual já tem mais de 10 anos. Especificamente trabalhando com cinema desde o ano de 2019, né? Mas eu ingresso aí nesse universo do fazer audiovisual através de projetos culturais, então sempre trabalhando, enfim, com fotografia, com a parte técnica para projetos que envolvem a Universidade Federal de Mato Grosso, depois instituições do Sistema S como o SESC, e através dessa trajetória eu acabei parando nesse desenvolvimento de projetos culturais, né, que envolve também esse arcabouço que é o audiovisual, e envolve também o cinema. E nessa trajetória faço parte também de uma coletividade, né, que se chama Aquilombamento Audiovisual Quariterê. Antes nós chamávamos de Coletivo Audiovisual Negro de Mato Grosso, mas agora a gente tem uma perspectiva de unir forças com população indígena também, profissionais indígenas, né, que são aqui do estado de Mato Grosso, daqui da cidade de Cuiabá, para trazermos à tona essa dimensão de pessoas racializadas fazendo, né, audiovisual, trabalhando nesse universo do audiovisual e também dentro dessa perspectiva da luta também por políticas públicas.
Contando sua própria história, né, Ju? Desculpa, eu chamo de Ju, mas eu conheço, para quem não sabe, eu conheço a Juliana há 20 anos, nós estudamos juntas, sim, né, na UFMT, então por isso o Ju, mas Juliana Segovia, bem-vinda mais uma vez, obrigada, viu? Conta pra gente, você falou aí sobre o coletivo, né, o Aquilombamento Quariterê, conta um pouquinho por que esse nome, né? Às vezes as pessoas não conhecem aí um pouco dessa história, do que foi o Quilombo Quariterê aqui em Mato Grosso.
Ah, eu gosto muito dessa pergunta, porque nós demos esse nome para homenagear esse quilombo, né, do Quariterê. Quando a gente homenageou esse quilombo que existiu aqui no estado de Mato Grosso, né, no século XIX, não, século XIX?
XVIII.
Século XVIII. A gente, né, vai misturando essa linha narrativa da história brasileira, do que envolve os quilombos, né, é porque a luta quilombola no território brasileiro existe há mais de 350 anos, né. Então, temos inúmeros quilombos na história do Brasil, mas também os quilombos que são remanescentes dessa história brasileira, né? Então, o Quilombo do Quariterê, ele existiu aqui no século XVIII, né, próximo à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. E até hoje não se sabe ali ao certo
exatamente a localização dele, né?
Sim, e era um objetivo mesmo que os quilombos fossem espaços escondidos, né? Porque eram compostos por pessoas que estavam nesse sistema escravagista que existiu no Brasil. Eram pessoas que eram tratadas como coisas, né? Elas tinham um valor menor que boi nesse período, ou seja, não eram pessoas consideradas humanas. Então, eram pessoas pretas vindas da África, de países da África, e também indígenas do nosso território. E aí, essas pessoas, num ato de resistência, fugiam, né? Davam um jeito de sair desse sistema e se esconder. E nesse processo de se esconder, acabou-se que criaram sistemas organizativos, né? Enquanto vilas ou estruturas mesmo, quase, né, de cidades compostas por essas pessoas, que era formada basicamente por pretos, indígenas, e haviam brancos também, que eram essas pessoas fugidas da coroa no período. E o Quariterê era essa composição de indivíduos, né? Então, nós homenageamos esse quilombo para a gente trazer isso enquanto memória.
Que é uma parte da nossa história que muitas vezes é apagada, não é repassada aí, né, para as gerações, né, de geração em geração. É um pedaço da história que muitas vezes não, que foi sistematicamente apagada, né?
A gente, enquanto pessoas racializadas, né, eu, enquanto uma mulher negra, por exemplo, eu gosto muito de falar que eu sei muito pouco da história negra da minha família. Sim, muito pouco da história indígena da minha família, porque eu sou essa mistura mato-grossense que vai envolver o que é a influência indígena, negra, na nossa população, e também desses europeus que vieram para cá. Então, eu sou o resultado disso. Então, dentro da minha história, o que eu vou saber mais é sobre a parte branca da minha trajetória histórica.
Sim, que a maioria de nós, né? Principalmente exatamente. Aqui em Mato Grosso, que teve Mato Grosso, todo o Brasil, né? Por esse também, essa falsa, né? Construção de uma democracia racial, né? Que foi sendo repassada, mas que foi sendo repassada a partir da perspectiva branca, né? Das pessoas brancas, né?
Exatamente. E isso é um processo de apagamento,
sim,
né? E a gente vê isso retratado na história brasileira de inúmeras formas. E o quilombo do Quariterê não está diferente disso, enquanto uma noção do entendimento populacional mesmo, mato-grossense, cuiabano, enfim, sobre essa história. E quando é que o Quariterê passa a ser conhecido? Nem tanto o Quariterê, na verdade, já a personalidade que foi essa liderança, que é a Teresa de Benguela, né?
Uma mulher, né?
Uma mulher que ela, nos anais da história, tem ela citada como rainha, rainha Teresa. E ela era tratada assim justamente por ela ser reconhecidamente para a coroa como esse lugar de ameaça enquanto uma grande liderança. Ou seja, ela ser tratada nos anais, que a gente, se a gente busca, né, nos arquivos públicos, a gente vai descobrir, mas isso tem disponível online também, dá para pesquisar. Você vai descobrir que quando se coloca uma mulher negra como rainha, significa que essa mulher devia ter um lugar tão representativo de uma dimensão administrativa, organizativa,
política também, né?
Inclusive de negociação nesse período, que não teve como negar a existência dela, né? Então, Teresa de Benguela, ela passa a ser conhecida na história brasileira recente por conta de um samba-enredo. E é curioso, né? Porque veio o samba-enredo, que a gente coloca aí o carnaval como esse lugar muito só da curtição, né? Só desse momento...
Festivo,
exato. Mas também dá para considerar que tem também esse papel histórico quando a gente vê aí uma escola de samba homenageando determinadas
personalidades. Uma manifestação cultural, né, Ju? É um resgate por meio da manifestação cultural popular, né?
Isso, que é a memória, né? Trazida à tona enquanto esse lugar que é supostamente só entretenimento e não é só entretenimento, né? É uma parte de uma construção muito fundamental do nosso país. E aí ela passa a ser conhecida e aí ela passa a ser citada muitas vezes também por conta do dia da homenagem da mulher negra latino-caribenha, né? Que, se não me engano, é no dia 15 de julho que é celebrado o Dia da Mulher Afro-Latino-Caribenha no Brasil. E aí, todas essas mulheres que foram lideranças quilombolas, não todas, algumas são referenciadas e Teresa de Benguela sempre lembrada. Mas poucas pessoas sabem que Teresa foi aqui de Mato Grosso.
Mato Grossense, né? É. E ela, você falou aí, hoje ela é reconhecida nacionalmente, sim, né? Até citada em livros, em obras. Mas, mesmo assim, dentro da nossa... vamos dizer assim, pedagogia formal, muitas vezes isso não é retratado, não é apresentado de uma maneira também que não seja no papel da vitimização, né, Juliana, que muitas vezes existe, não existe essa preocupação de dar a esses quilombos, a essas pessoas que eram refugiadas, o seu protagonismo no processo de libertação dos povos escravizados, né? Porque como se por muitos anos a história conta que uma mulher branca abençoou e, né, assim, contemplou com a liberdade, e não foi bem assim. Foi uma conquista, muita luta, muitas pessoas mortas para conseguir reivindicar esse lugar, né, humano, ou, né, pretenso, né, pelo menos. Bom, parabéns, né, só pela homenagem já parabéns aí, muito lindo. E acho que toda vez que a gente... Por exemplo, quando você tem um coletivo, né, o aquilombamento Guariterê, produzindo aí, reivindicando o espaço, melhor você falar disso. Qual é o papel do coletivo na prática, né? Qual é o trabalho que vocês fazem dentro do coletivo?
O aquilombamento audiovisual Guariterê, ele é uma coletividade, se expressa enquanto coletividade nessa perspectiva de ser uma reunião de pessoas que tem que lança um olhar para o mundo através do que nos une, que é o audiovisual e o cinema, mas lança um olhar para o mundo do modo crítico-político muito semelhante. Então, a gente se reúne nessa perspectiva ideológica de avaliar o que o cinema pode ser enquanto um instrumento de uma construção de imaginários possíveis ou de novos imaginários, através desse entendimento do cinema negro ou do cinema indígena, como cinema brasileiro e parte fundamental desse cinema brasileiro. Então, esse grupo, ele existe desde o ano de 2017. Eu faço parte dessa composição de fundação desde 2017. E nós nos criamos exatamente porque nesse período se afirmava que não existiam profissionais, na época, negros, atuando no cenário mato-grossense. E isso se deu porque foi organizada uma mostra naquele período que era uma mostra de cinema negro mato-grossense, só que sem pessoas negras. Entendi. Então, houve uma comoção aí envolvendo coletividades da cidade de Cuiabá, em específico, que eram coletividades referentes à religião de matriz africana, coletividades da Universidade Federal de Mato Grosso. E também vieram esses profissionais falar: não, a gente existe, né?
Estamos aqui.
Exato. E a gente estabeleceu um debate junto à Secretaria Estadual de Cultura da época, que abriu esse diálogo, né? Quando viu que algo estava sendo, né, construído de um modo muito equivocado, né? E nisso, essas pessoas se encontraram. E aí eu estava junto. No ano seguinte, na verdade, esse momento aconteceu em 2016. No ano seguinte, em 2017, houve uma oficina com o professor Celso Prudente, que fez com que essas pessoas começassem a conversar sobre a possibilidade de criar uma coletividade. Então, o Guariterê, ele nasce já desse lugar, e homenageia esse quilombo também para dizer para que viemos, né? Sim. Que é um lugar de resistência e luta. E nós temos várias frentes de atuação, em várias perspectivas dentro da dimensão audiovisual e do cinema, né? Eu sempre falo audiovisual e cinema porque o audiovisual eu considero esse carro-chefe, e o cinema é um braço desse audiovisual que se dá de várias maneiras.
Das atuações possíveis dentro do audiovisual.
Isso, eu avalio assim, porque o audiovisual, ele vai se dar enquanto publicidade, vai se dar enquanto uma perspectiva institucional, vai se dar enquanto cinema, né, visto desse ponto de...
E que no dia a dia pode ser de onde vem o sustento, o mesmo também, ali a remuneração no dia a dia, né? Todo dia que a gente está fazendo cinema, que é possível fazer cinema, né, Juliana?
E isso é fundamental, porque nós trazemos isso quanto debate, que é a questão do trabalho, né? Porque a gente fala muito do cinema enquanto arte, mas a gente também avalia o cinema enquanto essa produção criativa, artística, mas também esse lugar de formação de trabalhadores e não só de manutenção de renda desses trabalhadores. Então, o Guariterê existe por isso também. Porque nós temos essas frentes artísticas, cinematográficas, que aí eu vou nomear como a gente tem a Mostra Guariterê de Cinema, né? Que a gente está na 8ª edição, que antes era Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso e agora Mostra Coriteira de Cinema, porque a gente tem agora uma perspectiva mais abrangente de execução dessa mostra, que a gente pretende futuramente, inclusive, internacionalizá-la, né? Pensando no primeiro no recorte da América do Sul. E a gente tem o cineclubismo, então a gente tem o Cineclube Encruzilhada, que ele nasce da sessão Afrocine, que nós tivemos por mais de 3 anos, e agora Cineclube Encruzilhada, que a gente faz de modo itinerante.
Mato Grosso, percorrendo aqui no estado, como é que é?
Por hora, nós...
Cuiabá.
Hora, Cuiabá. Nós percorremos instituições de ensino, alguns espaços que envolvem bairros, como centros culturais, de bairros periféricos.
E o que vocês passam? São obras de profissionais aqui do estado? Como é que é essa seleção?
Como fazemos parte desse grupo que traz, enquanto uma perspectiva... Nós falamos de sociais. Então, o lugar principal é a questão racial que nos une nesse sentido, mas também temos essa discussão em relação ao gênero, né? A questão de gênero, de sexualidades e de religiosidades, enfim, os variados recortes sociais que estão colocados nesse lugar de minoria, mas uma minoria do entendimento do ponto de vista de direitos.
Como se fosse um recorte interseccional.
Exatamente.
Mesmo, né? Das experiências que atravessam cada grupo, cada coletivo ali de pessoas.
Exatamente.
Né?
Então, quando vamos fazer, por exemplo, um cineclubismo itinerante, há uma curadoria de filmes, pensando na faixa etária de quem vai assistir esses filmes. E todas as obras que são selecionadas, pré-selecionadas por curadores que a gente tem dentro do nosso grupo mesmo, que, por exemplo, vou citar dois, o Hudson Marcelo e a Emília Topitiro, que inclusive estão agora na 8ª edição da Mostra Quariteira de Cinema. São filmes que foram inscritos nessas mostras de cinema, que nós já realizamos, né, em todas essas edições. E no formulário a gente já coloca que essas pessoas autorizam a liberação para circulações educativas.
E essas pessoas são remuneradas? Vocês conseguem hoje remunerar? Como que vocês bancam esse projeto?
Então, e aí vem essas outras frentes de atuação do Quariterê. Nós realizamos produções cinematográficas audiovisuais. Começamos com uma realização que foi colaborativa, né, que a gente vai falar sobre, que é A Velhice Ilumina o Vento. E agora a gente consegue angariar recursos através de editais públicos e outros tipos de apoios também que incentivos que a gente tem conseguido acessar. E também temos essa luta política que envolve pensar a construção desses editais públicos, né? Então, quando a gente vai falar do que você perguntou da questão da renda, por exemplo, essa 8ª mostra que a gente vai executar esse ano, que vai ser agora em março, né? De 13 a 15 de março no Cine Teatro Cuiabá, nós pensamos em ter uma contratação de mais de 50 pessoas de modo diretos e indiretos. Através do recurso público que a gente acessou.
Certo.
E isso a gente só consegue porque a gente começou desse lugar colaborativo. Então, nós fazíamos tudo... Óbvio, né? A maior parte hoje em dia são prestadores de serviço, né? Dentro dessa perspectiva econômica que se altera no Brasil.
Sim.
Que cada vez mais temos mais autônomos, né? Pessoas trabalhando de mais modo autônomo. Mas nossas primeiras produções que eram do Quariterê foram todas de modo colaborativo, as primeiras. Mas foi estratégico, né? Tático, estratégico. Porque precisávamos desse portfólio.
Demarcar, mostrar, apresentar, né?
Mostrar que conseguíamos fazer com qualidade, para aí a gente conseguir qualidade, que eu digo que é, assim, dentro do universo por exemplo, eu sendo uma mulher negra, a gente tem que, às vezes, como a galera fala, correr um pouquinho mais duro, mais rápido para conseguir...
O ponto de partida não é o mesmo, né?
Não é o ponto de partida não é o mesmo. E aí, nesse lugar da gente produzir os nossos primeiros projetos, eu sinto, e nós sentimos, né, de modo coletivo, que não teve como não ser lançado um olhar de uma perspectiva principalmente pública, né? Falando das instituições públicas, para que esse grupo estivesse realizando, né? Que esse grupo estava realizando e que talvez isso fosse algo que pudesse ser considerado enquanto uma relevância dentro de uma concorrência de edital. Óbvio que a gente conta com parcerias e tudo mais, mas a gente entende o poder que é também construir um portfólio.
E ter o que apresentar até para reivindicar, né?
Exato.
Ju, e você trouxe para a gente pediu, né, que você indicasse algumas músicas, né, que pudessem tocar, contasse um pouquinho, e você trouxe para a gente...
Quem Corre Estrelas.
Quem Corre Estrela. Conta para a gente por que essa música.
Quem Corre Estrelas é uma música que está nos créditos do curta-metragem A Velhice Ilumina o Vento, que é um curta que eu dirigi e roteirizei, e que é uma realização do Quariterê. E é uma composição do Augusto Krebs, que é um músico cuiabano. Sim. Ela é totalmente instrumental, feita no violão, tocada no violão. Eu esqueci agora do professor que foi que tocou, porque o Augusto, ele compôs a música, estruturou ela em partitura, mas a gente teve a possibilidade de acessar um recurso para a finalização desse curta, que a gente gravou todas essas trilhas sonoras em estúdio. Então, foi a primeira vez que nós tivemos essa oportunidade de gravar músicas num estúdio aqui de Cuiabá, e foi super relevante. E eu gosto muito dessa música, porque é uma música que eu acho que ela é complexa, mas ela também tem uma melodia que me toca muito todas as vezes que eu ouço.
Vocês que estão na rádio não estão vendo, mas os olhos delas estão lá, né, cheio d'água, brilhantes, igual estrelas.
E faz parte dessa obra que é tão cara, tão importante, não só pra mim, né, pra minha trajetória, mas pro Quariterê, porque realmente é uma obra que não é um lugar de arrogância ou de querer... mas é uma obra... É um lugar de reconhecimento falar sobre isso. Esse curta, ele é o curta mais premiado da história de Mato Grosso. A gente afirma isso, num lugar de propriedade mesmo. Dentro de uma circulação nacional. E isso é muito relevante pra gente. A gente fala muito pouco sobre isso.
Exatamente.
E essa música faz parte desse filme, faz parte desse projeto. E eu lembro que quando eu conversei com... Quando eu ouvi a primeira vez com o Augusto, ele tocando pra mim no próprio violão dele, muitos anos depois a gente teve a oportunidade de gravar essa música. E eu nem imaginava que ela faria parte
do seu
do filme.
Filme.
E foi a primeira coisa que eu pensei quando a gente começou a pensar as trilhas do curta, eu junto com ele em diálogo, que essa música deveria ser gravada em estúdio, assim, para que ficasse como um registro também de memória desse momento de encontro, não só com ele, mas também com essa possibilidade de a gente vislumbrar algo que está ali numa informalidade, numa trivialidade do espaço da universidade, e que parou numa obra que agora tem uma circulação como esse curta-metragem
e profissional,
tem.
Reconhecida,
exato,
né?
Exato.
Parabéns. Então vamos escutar agora Quem Corre Estrelas. estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Lugar de Mulher com Juliana Segovia, cineasta cuiabana, né, premiada aí. Juliana, obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós encerramos o primeiro bloco falando um pouco aí dessa reivindicação profissional, como que o coletivo vem se construindo e vem participando, né, também politicamente para angariar espaços, né? Eu queria que você falasse, além dessa luta pelos editais, por esse olhar, quais outros tipos de políticas públicas o audiovisual, a cultura hoje precisa, demanda aqui em Mato Grosso?
Olha, mas eu acredito que, assim, a gente vem de um movimento de crescente das políticas que envolvem essa dimensão do que eu atuo, né, não só como cineasta, mas também dentro do que a gente reivindica e luta enquanto ocupação e presença.
Participar desse processo político, uhum, é uma novidade? Antigamente, a classe artística conseguia participar, uhum, desses processos? Ou como é que teve mudança nos últimos anos?
Eu acredito que sim. E eu acredito que sempre teve esse movimento da participação de pessoas dentro desse cenário de, né, de estruturação dessas políticas. Essas pessoas ainda estão, muitas delas ainda estão nesse processo de luta ou de ocupação por estruturação dessas políticas. Mas eu vejo que desde o período de estabelecimento de algumas leis, e agora lei mesmo, né, como foi pós-pandemia, né, que a gente viu a lei, as leis emergenciais, desculpa, como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, foram fundamentais, porque como eram emergenciais, muitas pessoas que não acessavam, que não se viam nem no lugar de concorrer a um edital, se colocaram para concorrer não só por uma necessidade de sobrevivência, sim, naquele período, né, que foi
não
difícil,
tinha outra alternativa,
que
né?
Não tinha outra alternativa e enfim, não só como fonte de renda, mas também muita gente viu esse momento como uma possibilidade de conseguir participar, porque foram extremamente flexibilizados esses editais, né, como era.
E houve uma capacitação também?
De certa forma, a participação foi a capacitação.
Entendi.
Esse foi um
participar
processo
já foi um processo de formação.
Porque as pessoas, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Muita gente fala, se abrir uma maior porcentagem para pessoas periféricas ou racializadas concorrerem editais, a gente vai ter demanda. Na minha concepção a oportunidade faz a demanda, sim. Sim. Né? Quando essas oportunidades surgem ou quando essas oportunidades se ampliam, a demanda vai existir.
Um exemplo disso é a universidade, né?
Exatamente.
Quando a gente entrou na universidade, eu recentemente também fiz, voltei para a UFMT, né, para estudar, voltar a estudar. E você vê uma outra UFMT. Muito mais bonita, diversa, colorida, sabe? E essas pessoas estavam onde? Elas não existiam?
Exato.
Não tinha demanda? Não, a demanda estava ali, ela só, sim, não tinha acesso, né?
Exatamente, por uma desigualdade estrutural, uma desigualdade social de séculos, né? Então,
exatamente,
a gente tem isso enquanto herança. E a gente sempre precisa falar sobre isso, porque sempre são questionadas essas políticas afirmativas, né? Seja a cota racial dentro do espaço de ensino, como essas políticas afirmativas dentro dos editais.
Certo.
Então, quando a gente está num estado, né, com mais de 50% da população autodeclarada negra, né, numa cidade com mais de 50%, mais de 56%, se não me engano, são 52% ou 56% da população autodeclarada negra. Essas pessoas existem.
Sim.
E essas pessoas, elas vão buscar essa oportunidade, seja através de uma cota numa universidade pública, seja através de uma política afirmativa num edital. E a gente, de fato, como estudantes, né, remanescentes aí de uma universidade pública, eu entrei numa universidade que não tinha cota racial ainda.
Sim,
e hoje eu
processo.
E hoje eu tô lidando com colegas de profissão que são pessoas que adentraram a universidade pública através das cotas e são excelentes profissionais e que adentraram por conta dessa oportunidade. Então, aí falando desse lugar, dessa alteração que eu, enquanto Juliana, né, existindo nesse universo, consegui visualizar, desde esse período que teve essa flexibilização de um acesso aos editais, né, porque era sempre visto como muito distante, muito complexo, muito burocrático, não que não seja no hoje, né? E a burocracia ela faz sentido no aspecto de fiscalização.
De legalidade também, né? Da transparência também.
A gente, eu entendo que ela, às vezes, vira um estorvo, mas ela também é uma necessidade para a gente conseguir ter aí um controle sobre tudo. E eu vi isso se alterar, né? Então, a partir aí, apesar que desde 2016 a gente vê esses editais cada vez mais se expandindo no território mato-grossense, mas a nível Brasil também. Mas depois da pandemia, isso mudou absolutamente. E aí a gente consegue ver grupos como o próprio Quariterê conseguindo ter editais aprovados, seja de realização de filmes, seja de realização de mostra, de cineclubismo, e não só de editais, mas de outros tipos de recursos públicos também, que fazem com que esses projetos aconteçam, né?
E Ju, por exemplo, hoje o coletivo, ele disponibiliza não queria falar um catálogo, mas uma lista de profissionais que estão disponíveis no mercado. Vamos supor, se eu sou da iniciativa privada, quero contratar um profissional de audiovisual para fazer um material para minha empresa. Vocês têm essa lista de profissionais? Eu posso, por meio do coletivo, contratar essas pessoas também? Que às vezes essa pessoa não tem um CNPJ. E ocorre também essa facilitação aí entre mercado e profissionais?
Então, no momento, nós temos uma rede do conhecer.
Indicação mesmo,
de indicação,
né? Entendi.
Porém, essa ideia do catálogo, ou não só, né? A gente tem um portal, como tem lá em São Paulo, tem isso muito bem estruturado, mas é numa perspectiva ampla, né? Tem um site da SPCine, que as pessoas se cadastram, etc. Aqui em Mato Grosso, isso a gente não tem nem como uma demanda de profissionais no geral, nem dessa perspectiva ainda da questão
do coletivo,
das pessoas, do coletivo das pessoas racializadas. Porém, isso é uma ideia muito, muito interessante, importante e urgente.
Sim.
Mas isso demanda também recurso, porque teria que fazer algo como um diagnóstico.
Sim,
uma
pesquisa mesmo.
Né? Um percorrer estadual e não só, né, da cidade de Cuiabá. Mas isso é um interesse nosso. Mas assim, pensando em nível de contratação, por exemplo, nós tivemos que nos formalizar para a gente pensar em uma ampliação de captação de recursos.
Sim.
Então, desde 2022, nós somos também um instituto. Nós somos uma associação, Instituto Quariterê. Quando a gente fala quilombamento audiovisual Quariterê, a gente fala em nível dessa questão ideológica da coletividade, né? Do debate político.
Exatamente. Assim.
Instituto Quariterê é esse lugar formal de uma associação que a gente também faz esse lugar da captação de recursos. E a gente também faz esse lugar do exercer as contratações.
Exatamente.
E quando vamos para esse campo da contratação, vai dentro da nossa perspectiva política desse universo de quem vai trabalhar com a gente.
De buscar, né? Esses profissionais,
buscar,
né?
Esses profissionais
que vocês tanto reivindicam o lugar.
Em nível majoritário, né? A gente não coloca de uma dimensão de totalidade de contratação, porque uma função ou outra, a gente sabe que vai ter uma pessoa negra ainda em formação, que vai ter uma pessoa branca que vai poder estar trocando com uma pessoa negra a nível
e
também.
E eu vi que vocês
formação.
Também têm esse projeto mesmo da primeira oportunidade, né? Que muitas vezes esses profissionais, eles são inexperientes, o primeiro ou pouca experiência, mas que estão ali em busca de se capacitar, se profissionalizar cada vez mais, né?
Temos sim. Todos os filmes que a gente realiza, a gente vai e pensa nessa perspectiva formativa.
Sim.
De chamar pessoas que ou estão no início, já talvez já trabalharam em outras funções em algumas obras, ou também estão numa perspectiva universitária ainda, para poder trabalhar com a gente, entender a nossa dinâmica de trabalho, porque nós temos um método e uma ética específica de trabalho. Nós vemos o cinema não enquanto um lugar de expressão de autoridade, de violências, reproduções de violências.
Sim, estereotipação.
De estereotipação, pensando em narrativas. A gente pensa não só na representação, mas a gente pensa no bastidor. Então, é muito comum a gente ouvir falar que espaços de construção do audiovisual ou do cinema são violentos. Então, a nossa perspectiva é não reproduzir essa lógica que seja de assédio, de racismo, de uma dinâmica que seja discrepante essa lógica que muitas pessoas acham que está tudo certo, né?
Naturalizou, né? E Juliana, dentro desse recorte, né, racial que nós temos, né? Nós temos aí o lugar da mulher negra, que acho que é o lugar de maior vulnerabilidade que nós temos, né? Tanto na questão de violências nos corpos das mulheres negras, na questão econômica, que muitas vezes são as mulheres negras são as que têm menor renda, são menos remuneradas, uhum. né, em comparação com outros profissionais que ocupam a mesma, uhum. A mesma ocupam o mesmo local no mercado de trabalho. Uhum. Chama Lugar de Mulher esse programa, né? Você, uhum. enquanto mulher negra, é diferente? É um lugar realmente... Eu não gosto de falar mais difícil, uhum. mas que é o que você falou, você tem que correr mais forte, mais duramente. Como é que é essa realidade enquanto mulher, né? Mulher negra, fazendo uhum. cinema e reivindicando um lugar aí.
É, a gente parte dessa perspectiva interseccional mesmo, né? De falar da mulher negra. É, porque a gente, só o fato de sermos mulheres já é um lugar, né?
Sim.
É, sendo mulher negra, realmente, é um outro lugar também, né? O ponto de partida não é o mesmo. É, não é o mesmo no nível de valor, de respeito. É, o reconhecimento também é um outro tempo para chegar. Às vezes, não só o reconhecimento, mas é muito mais fácil, e não tem como negar, é muito mais fácil uma mulher branca ou um homem branco ter né, ter esse nome circulando enquanto uma pessoa que atua, por exemplo, falando do aspecto do cinema, né, da área do cinema, do que uma mulher negra. Isso é fato. Então, a dificuldade eu acho que é exatamente essa. Eu acho que é pensar que quando você se lança a estar numa função como direção geral, né, da qual eu assumo várias vezes dentro da minha trajetória, né? Eu tenho outras funções que eu executo, como montagem, fotografia. Mas quando você vai para a direção geral, que é esse lugar hierárquico, né, de você comandar uma equipe que vai variar entre 20 a 40 pessoas, e em algumas funções, por a gente também ter uma... No momento, tá num desenvolvimento de demanda, são homens, né, na parte, né, seja do, por exemplo, maquinário,
operacional,
elétrico, é esse lugar de você conseguir construir essa avaliação de respeito, né, em nível de autoridade,
de capacidade de técnica, capacidade, reconhecer sua capacidade, que muitas vezes ela é anulada, né?
É subestimada, é. Né? Eu acho que é sempre subestimado. Mas eu acho que o grande desafio é entender que eu não sei, eu acho que por ter tido essa mãe que eu tive, uma mulher que não deixou ninguém passar por cima dela, sabe? Ela sempre falou isso. Minha mãe é professora universitária aposentada no momento, e ela é é a pessoa mais forte que eu conheço na minha vida. E eu acho que, de certa forma, não num nível tão consciente, mas hoje sim, eu acho que eu nunca deixei que qualquer tipo de comportamento masculino me impactasse, para me fragilizar nesse lugar.
Entendi.
De saber do que eu sei.
Te impedisse, né? Fosse um impeditivo para você. Então, fala pra gente aí um pouco do que você tem hoje, né? O que você já produziu? Conta um pouco aí da sua produção pra gente.
Então, eu tenho produções em várias funções, como eu falei, né? Como montadora, como diretora de fotografia, principalmente de documentários, diretora de fotografia. Mas, de direção geral, que esse lugar que eu vou falar desse lugar, porque se a gente pensar a nível percentual Ancine, as mulheres negras ocupam ainda de um modo muito fora do ideal, do que a gente almeja, né? Mas temos muitas mulheres negras diretoras no Brasil. Enfim, então vou falar desse lugar. Vou falar das obras que tiveram essa maior circulação, né? Como já foi citado, o A Velhice Ilumina o Vento, que é esse curta que a gente gravou no ano de 2019, lançou no ano de 2022 e ainda segue em circulação em alguns espaços, né? A gente ainda não disponibilizou.
Isso que eu ia perguntar, se alguém quiser assistir ainda...
Ainda não, porque vira e mexe a gente ainda tem oportunidade de exibir, enfim.
É porque para participar de festivais, né, de mostras, ele não pode estar disponível em plataformas, como é que é?
Tem um tempo de vida, assim, em filmes, né? Curta-metragens, fundamentalmente. Longa também, mas é porque é diferente o modo de distribuir curta e longa, né? Os curtas, eles costumam ter uma carência de 2 anos, porque as mostras e festivais costumam pedir esse prazo.
Entendi.
Né? Filmes produzidos até tal ano.
Uhum.
E geralmente são 2 anos antes do lançamento dessa mostra e festival. Então, por mais que foi lançado em 2022, como a gente ainda segue tendo uma circulação aí com o filme, É, a gente ainda não disponibiliza para ainda ter a oportunidade de talvez participar de outras mostras e festivais. Então, esse é um curta que eu dirigi e roteirizei, que, enfim, fala sobre uma mulher preta, periférica, trabalhadora, que vai a bailes de terceira idade, que tem sua vida sexual ativa, que toma sua cerveja, fuma seu cigarrinho, tem uma autoestima muito incrível. É, o curta abarca, né, a vida dessa mulher, um recorte ali no fragmento do cotidiano da personagem Valda. E tem o Mansos, que está sendo distribuído agora também, que é um curta-metragem que fala sobre a barragem de Manso ali, né? Então, sobre esse lugar.
E sim, o impacto ali
naquela
comunidade.
É uma ficção que fala sobre uma liderança, uma mulher. Que é assassinada na frente de suas duas filhas e uma delas decide vingar a memória da mãe.
Nossa. E tem Bocaina também, que foi lançado. Acho que, eu não sei se a direção é sua, como é que foi a produção?
É uma direção minha, dividida com a Tamara Luiza, que ela é bocaineira, ela é desse território. E esse é um lugar que a gente reivindica também, quando a gente fala desse ponto de lugar de partida, ou de fala, ou de construção. Então,
do ser de dentro, né?
Exato. Assim. Porque um grande debate do hoje não é que as pessoas não podem fazer cinema envolvendo pessoas negras, ou universos indígenas, quilombolas, mas a gente quer ver essas pessoas fazendo
produzindo
esse cinema.
Produzindo e falando
também. De si. E aí, no caso, a Tamara ser bocaineira é fundamental, é incrível. É realmente um documentário que parte dessa trajetória da vida dela. Então, é a família dela, é a história dela. E é um território ao pé do Morro de Santo Antônio, que tem uma festa de
São Sebastião, né?
São Sebastião. Uhum. Com mais de 100 anos.
Que lindo. Uhum. Ju, estamos indo para o final. Eu queria que você falasse do festival, agora em março, né? Uhum. 8ª edição. Como é que está o andamento? Que dia vai ser? Que vai ter? Que o público pode esperar aí do festival?
Então, a Mostra Quarentena de Cinema, ela vai ocorrer de 13 a 15 de março. Vai ser no Cine Teatro Cuiabá. Nós teremos não só exibição de filmes, é uma mostra competitiva. Então, foram 10 filmes selecionados. Olha. De quase 300 filmes inscritos do território nacional.
Nossa, bastante. Uma mostra grande, né?
Sim, sim. Estamos na 8ª edição. E vai ter premiação. Então, nós temos o troféu Quariterito. Mas vamos... vai envolver também atividade formativa. Então, teremos duas oficinas. Uma de assistência de direção, uma de montagem, com Tacumã Cuicuro e Carcará, da assistência de direção. Teremos uma masterclass com a premiadíssima diretora Juliana Almeida, que inclusive foi diretora da novela Vai na Fé, e a gente vai ter ela aí com a gente. Teremos sessão escola dentro dessa mostra, Quarentena de Cinema. Teremos atividades culturais que vão envolver grupos artísticos como Calorosa, Sas Meninas, DJ Muluk. Teremos a Rota Ancestral também envolvida aí nessa mostra. Enfim, é uma atividade, é um evento recheado de atividades culturais, de muita celebração de filme brasileiro, de filme negro indígena brasileiro.
Maravilhoso. Espero vocês aqui na Rádio Assembleia, na TV Assembleia. Vamos divulgar. Quando tiver mais próximo, pode chamar o público aí para participar.
Com certeza.
Ju, muito obrigada. Obrigada pela sua presença, né, por topar participar. Esse foi meu primeiro programa aqui também. Estou muito feliz que tenha sido com você. E faça suas considerações finais, fique à vontade.
Eu nem agradeci no início, Laís. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui, na oportunidade de ser a primeira entrevista nesse programa tão relevante, né? Que é nós falando de nós. Com temáticas variadas que eu imagino que vão acontecer aqui. E quanto mais janelas de possibilidade de mulheres falarem e tendo uma condução de uma pessoa tão maravilhosa como você, que estudamos juntas e agora estamos
20 anos,
aqui,
gente.
E eu me sinto honrada de estar aqui, né?
Imagina,
não é a primeira
a honra
vez que
é da rádio, é nossa.
Não é a primeira oportunidade que eu estou aqui na rádio, mas todas as vezes que eu venho, eu sinto muito, muito bem recebida, me sinto muito bem, eu posso, me sinto à vontade para falar e eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui pelo convite.
Obrigada, nós que agradecemos. Então, este foi o programa, né, que teve produção e apresentação foi minha, Laís Costa Marques. Nos trabalhos técnicos nós tivemos o Caio Alves e o Bill também. A direção, o coordenador técnico da rádio é o Jimmy Oliveira, nosso gerente Eduardo Ferreira e o secretário de comunicação Henrique Santos. Ju, obrigada. Vou pedir para você chamar a música de encerramento. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente por aqui e até breve.
Se não me engano, eu sempre troco a ordem. Eu acho que é Foice, Facão e Peixeira.
Isso.
Do Vírus, em parceria com a Evelyn e... Esqueci a terceira artista inclusa, mas enfim.
Depois você manda uma mensagem pra ela e manda pedir desculpa.
Porque esqueci. Urias. Como que esqueci Urias?
Então, tá. Obrigada. Pessoal, obrigada e até o próximo programa Lugar de Mulher.
Facão que é pra cortar bambu. Pega o facão que é pra cortar a cabeça do senhor de gênio que acha que é dono. Pega o facão. Pega o facão que é pra cortar bambu. Pega o facão que é pra cortar a cabeça do senhor de gênio que acha que é dono. Acha que é dono da porra da terra. Acha que é dono da porra do mar. Acha que é dono dessa porra toda subindo, mas prédio não sabe cuidar. Não sabe o que planta, porém come lixo. E pra viver você tem que pagar. Você tem iPhone porque pode, mas porque o filho da doméstica não pode estudar. Pega o facão. Cabeça do senhor de gênio que acha que é dono. Pega o facão. Pega o facão pra cortar o bambu. Pega o facão pra cortar a cabeça do senhor de gênio que acha que é dono. Ei, cabeças vão rolar nessa noite. Cabeças vão rolar na minha foice. Cabeças vão rolar nessa noite. Cabeças vão rolar na minha foice.
Eu vou contar uma história que se foda a guerra, lutou pelos dias de glória. Quer prometer paz, levando a vida na discórdia. Fosse sofrer até pedir misericórdia, sou do tipo que não
quer me sofrer já.
Filha da puta pira quando me vê na vitória. Deixa honra que segue no corre da batalha. Quem deseja mal entrega a puta da navalha. Anyway, cê não se dispõe pra bater de frente. Se deixa pra depois. E já que onde come um, come dois. Minha rima, o jantar engole antes de falar. E se reclama, a mãe te bota pra mamar. Morre na punheta, tu no cárcere do lugar. Hoje além da história, tenho um recado pra dar. Me desculpa, mas se nunca vai chegar meu patamar.
Yo, bitch. Cabeças vão rolar nessa noite. Cabeças vão rolar na minha foice. Cabeças vão rolar nessa noite. Cabeças vão rolar na minha foice.
Eu corto o pescoço enquanto admiram meu rosto. Se quiser colar, vai ter sangue branco a gosto. Me diz o que cê vê no fundo do meu olho fosco. Acha que sai com vida, eu te provo o oposto. Sou eu que faço o patrão descer a ladeira. Sou eu quem encomendo o terno de madeira. Sou eu, silenciosa, fatal e ligeira.
Peixeira.
Não tô pra brincadeira. Íntima da morte, pois morri a vida inteira. Já não conte com a sorte, ela não está à mesa. Com a gente é no corte ou deitada na fogueira.
Porque as gatas não tem dó. Vamos te cortar na cama de desocó.
Pega o facão que é pra cortar bambu. Pega o facão que é pra cortar a cabeça do senhor de gênio que acha que é dono. Pega o facão. Pega o facão que é pra cortar bambu. Pega o facão que é pra cortar a cabeça do senhor de gênio que acha que é dono.